O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar via Zoom sobre o estudo que tem como objetivo a caracterização dos problemas associados com a deficiência visual e a utilidade das intervenções atuais, com o coordenador António Filipe Macedo, do Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade de Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em especial o convite do O Minho e ID. E antes de mais, eu gostava de perceber, porque acredito que muitos dos leigos que nos ouvem acabam por não entender do que é que estamos a falar. O que é que se entende por degeneração macular?
Obrigada, Vanessa, antes de mais, e a RUM por dar esta oportunidade e parabéns ao programa por desmistificar a ciência. Ora bem, a degeneração macular associada à idade é uma doença, como o nome tenta refletir, associada ao envelhecimento, que leva a que as pessoas percam a visão central, ou seja, quando nós olhamos para uma cara, por exemplo, nós fixamos o olhar nos olhos e as pessoas que têm degeneração macular, quando tentam olhar diretamente para os olhos de alguém, não veem os olhos, portanto não conseguem ver porque a retina central está danificada. Portanto, é uma doença que provoca uma redução rápida da visão central, embora a visão periférica, que tem a ver com o caminhar, etc., fica preservada e, portanto, os problemas estão mais associados em tarefas de detalhe, como ver caras ou ler.
E é uma patologia que está associada a outras? E também perguntava-lhe já agora se acaba por afetar, se calhar, mais homens que mulheres ou é igual?
Em relação qual é o sexo que é mais prevalente, eu não tenho informação concreta, mas não tenho ideia que seja muito assimétrico. No nosso estudo nós usamos duas patologias principais, que é a degeneração macular associada à idade e a retinopatia diabética. A degeneração macular associada à idade é uma patologia que é isolada, portanto não tem necessariamente que estar associada a nenhuma outra patologia. Enquanto, obviamente, a retinopatia diabética é uma consequência da diabetes em geral, mas a degeneração macular associada à idade é efetivamente uma doença, na maior parte dos casos, ainda não se consegue explicar. Há associações fortes, por exemplo, ao tabaco, portanto, fumadores é mais prevalente. Também há quem associe a pessoas com a tensão alta, crónica, etc., mas essas ligações são menos confirmadas. A ligação, por exemplo, ao tabaco, sim, está solidificada.
Este estudo foi realizado antes da pandemia de Covid-19, que ainda estamos a atravessar, com mais até de 70 pacientes. No fundo, o que é que acabaram por descobrir neste projeto, que envolve não só a Universidade do Minho, como também a Universidade de Coimbra e também o Hospital de Barcelos?
Efetivamente, o estudo começou, isto é um ensaio clínico, portanto estas pessoas que participaram neste estudo fazem parte de um ensaio clínico que começou em 2018 e estamos a recrutar desde essa altura. O nosso objetivo, como a Vanessa referiu no início, é um projeto maior, mais do que este artigo, esta publicação que fizemos, que tem a ver com a caracterização dos problemas associados à perda de visão, portanto à deficiência visual e à utilidade das intervenções atuais. Portanto, nós começamos a recrutar pessoas no Hospital de Barcelos, temos a colaboração com o psicólogo o Senra da Universidade de Coimbra, porque realmente quando existe uma perda de visão significativa, para lidar com o assunto temos que entrar em equipas multidisciplinares, não é? Não basta o oftalmologista, não basta o optometrista, não basta o psicólogo. As pessoas podem precisar de ajudas de equipas multidisciplinares. Neste caso, portanto, o estudo está a investigar quais são as vantagens da reabilitação visual para ajudar as pessoas que têm perda de visão, portanto, a superarem as dificuldades que são impostas nas tarefas de vida diária, etc. No caso particular da publicação que nós fizemos agora, é parte dos resultados Portanto, nós usamos um grupo de controlo e um grupo de pessoas que já têm uma perda substancial de visão, em que nós sabemos que existem limitações para as atividades da vida diária, como é, por exemplo, conduzir ou até preparar a própria comida, etc. E usamos também um grupo que, apesar de ter as mesmas patologias, ainda não tem perda de visão ou pode nunca vir a ter perda de visão significativa ao ponto de ter qualquer limitação das atividades. Como parte do protocolo do ensaio clínico, nós medimos no grupo com perda de visão e no grupo sem perda de visão, nós medimos vários parâmetros. Um deles é os níveis de ansiedade e depressão. E estes resultados foram um pouco surpreendentes porque nós assumimos do princípio, portanto a nossa hipótese era que as pessoas com perda significativa de visão estariam com níveis de depressão e ansiedade mais altos comparado com as pessoas que ainda não tinham perda de visão. E isso não se verificou. E também achávamos que o principal fator explicativo dos níveis de ansiedade e depressão seria a visão que foi perdida, não é? Ou a que está preservada, digamos assim, um resíduo visual. E, na verdade, o principal fator que nos surgiu no estudo como um protetor contra estar ansioso ou deprimido quando a pessoa tem este diagnóstico foi a quantidade de apoio social percebido. O que é isto do apoio social percebido? O apoio social percebido é medido com uma escala, validada para este propósito e, no fundo, vamos medir numa escala qual é a percepção que a pessoa tem, ou seja, se acha que tem muito apoio dos amigos, da família e das pessoas que a rodeiam, no geral é isso que a escala tenta medir, ou se tem pouco, ou se tem algum, etc. Portanto, é uma escala, digamos, numérica. E nós ficamos surpreendidos, portanto, as pessoas que tinham bom apoio social, que reportavam que tinham um elevado apoio social, estão menos ansiosas, estão com níveis de ansiedade e depressão mais baixos, independentemente da doença, da fase da doença, da perda. Portanto, isto é tudo controlado do ponto de vista de estatística, quando fazemos a análise estatística, e realmente o apoio social surge como o que nós chamamos tecnicamente um preditor, portanto é algo que está associado a níveis mais baixos. Portanto, quando o apoio social é bom, há níveis mais baixos de ansiedade e depressão, independente do estadio da doença oftalmológica.
Ou seja, não, acaba por não haver aqui uma causa e efeito entre a perda de visão então, e os níveis de ansiedade. Que resposta é que pode ser dada então a nível clínico, digamos assim, para tentar que este apoio social percebido seja maior e no fundo as pessoas acabem por não sofrer tanto destes problemas que acredito que depois possam levar a problemas mais graves, como a nível psicológico?
Sim, essa é uma questão que nós agora, a investigação funciona um bocado assim, nós encontramos resultados surpreendentes e depois temos que reformular ou formular novas questões para investigar, não é? Nós não tínhamos preparado uma intervenção a nível de melhorar este apoio social percebido, não é? Mas o que pode ser feito, obviamente, é ver onde é que estão as lacunas, portanto, se tem a ver com o apoio da família ou se tem a ver com o apoio dos amigos, se é nestes aspectos que as pessoas notam mais a diferença, e tem que ser investigado agora o que é que pode ser feito a cada um destes níveis. Mas acima de tudo, e uma das explicações tem a ver com comunicação entre os clínicos e os pacientes. É importante que a pessoa perceba se calhar melhor a doença, é isso que nós achamos, e às vezes se calhar os hospitais estão muito ocupados, não é? E há pouco tempo para dar este apoio às pessoas, para lhes explicar o que é que pode acontecer à doença, etc. Isso causa ansiedade e depressão, e depois a pessoa não tendo o chamado suporte social, que pode incluir alguém que até a pessoa possa conversar sobre a doença, não é? Ou sobre os receios que tem, acaba por aumentar os níveis de ansiedade e depressão. O que é que pode ser feito a este nível, não é? Por exemplo, pode ser promovido que pessoas que sofrem da mesma doença, tal como já há vários exemplos em Portugal, de outras doenças. Eu lembro-me que em Braga existe uma associação para pessoas que sofrem de esclerose múltipla. Portanto, essas associações têm um papel muito importante em dar apoio umas às outras, depois as famílias também ficam envolvidas, e esse apoio, esse suporte social é importante para não se sentirem sozinhas, não é?
Eu acho que as pessoas também gostam muito de perceber sempre qual é o papel das instituições que estão então envolvidas, neste caso, neste estudo clínico. No fundo, então, qual foi o papel da própria Universidade do Minho neste estudo e, se calhar, também daquilo que tem informação da Universidade de Coimbra e também do Hospital de Barcelos?
A Universidade do Minho é, digamos, a instituição onde o estudo está baseado a nível, digamos, administrativo. Tudo sai da Universidade do Minho, não é? E os investigadores, eu estou associado à Universidade do Minho e uma das outras investigadoras, que é uma estudante de doutoramento, Laura Moreno, também está baseada na Universidade do Minho, é estudante do doutoramento em optometria e ciências da visão. E portanto, nós somos, digamos, o motor do projeto, não é? E do estudo. Depois, no Hospital de Barcelos, é a nossa segunda instituição a nível, digamos, com implicações físicas, porque lá estão os pacientes que nós cortamos para o estudo, não é? Portanto, também houve a necessidade de arranjar questões logísticas. E a terceira instituição, que neste caso é a Universidade de Coimbra, é mais onde nós temos a nossa colaboração de um ponto de vista mais científico, e portanto não há logística associada, porque é um investigador com quem nós trabalhamos, portanto, que é o psicólogo, o SENR. Portanto, eu sou um especialista da área da visão e da reabilitação visual, tal como a Laura. Em Barcelos temos uma médica oftalmologista, que é a nossa coordenadora local do Hospital de Barcelos e também integrada na equipa e faz parte do recrutamento dos pacientes, a seleção, etc., faz os exames, digamos, que têm que ser feitos para verificarmos se cumpre ou não cumpre os critérios de inclusão para o estudo, não é? E depois, em contribuição da Universidade de Coimbra e, em particular, do investigador Hugo Senra, é mais intelectual e científico. Não há, digamos, uma colaboração tão institucional, mas, obviamente, a filiação do Hugo Senra é a Universidade de Coimbra.
E o que é que se segue neste projeto? Não sei se vocês ainda estão a trabalhar, quais são os próximos passos?
Ora bem, parte da intervenção nestes doentes estava feita e ainda conseguimos terminar alguma parte durante a pandemia. Nós neste momento já temos dados suficientes para fechar o ensaio clínico, que tinha uns certos objetivos. Os objetivos era testar o tal efeito da reabilitação visual na melhoria das tarefas da vida diária destas pessoas. Agora, com algumas das descobertas que fomos tendo, eventualmente estamos a pensar que o próximo passo poderá, aliás, já fizemos uma submissão à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem a ver com o bem-estar. Esse é um projeto que foi, como investigador principal, o psicólogo Senra, da Universidade de Coimbra, em que nós vamos tentar perceber se é possível fazer a tal intervenção a nível de até remotamente. Neste caso, a ideia é que seja feita via smartphone, para tentar dar um apoio mais permanente a pessoas diagnosticadas com estas patologias, para ver se realmente esse apoio melhora os níveis de apoio social percebido e de qualidade de vida.
Muito bem, há pouco falou aqui de um dos objetivos, que foi então testar os efeitos da reabilitação visual. No fundo, o que é que concluíram?
Aquilo que eu chamo de reabilitação visual normalmente consiste nas pessoas que têm limitações nas tarefas da vida diária, portanto tem a ver com cuidar da higiene própria, portanto cuidar, cozinhar a própria comida, ser capaz de apanhar um transporte público, portanto isso são tudo partes, aquilo que eu chamo de tarefas da vida diária. E a perda de visão obviamente pode comprometer, pode criar aquilo que nós chamamos limitações das atividades da vida diária. Quando nós fazemos reabilitação visual, nós prescrevemos algum tipo de ajuda visual, podem ser óculos especiais, podem ser lupas, podem ser outro tipo de equipamentos eletrónicos, podem ser conselhos sobre a utilização das acessibilidades, por exemplo, dos smartphones que permitem a pessoa ligar-se melhor, etc. Portanto, há um conjunto de coisas que pode ser feita que encaixa na reabilitação visual, que foi isso que foi feito, então que vai desde a prescrição de lupas até dizer que a pessoa em casa, se não vê bem para estar a beber água num copo transparente, pode usar um copo colorido, por exemplo. Parece óbvio, mas se nos habituarmos uma vida inteira a ter copos de vidro transparente, até nos esquecemos que quando passamos a ver mal, se utilizássemos um copo preto, se calhar víamos-lo muito melhor em cima de uma mesa branca do que se for um copo transparente. E, portanto, isto faz com que a pessoa não tenha melhor visão, mas faz com que a pessoa não se sinta mal por não conseguir ver o copo. Portanto, reabilitação visual é isso tudo. E o que nós conseguimos concluir é que, do ponto de vista das atividades da vida diária, portanto, uma reabilitação visual que demora cerca de uma hora e meia com um terapeuta, digamos, neste caso é uma optometrista, a Laura Moreno, essa intervenção foi suficiente para que as pessoas melhorassem clinicamente e estatisticamente, de uma forma clínica e estatisticamente significativa, a sua capacidade para realizar as tarefas da vida diária que necessitam.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, António, por esta conversa. Espero também que tenha gostado. Muito obrigada.
Tive muito gosto. Obrigada, Vanessa.
Quanto a nós, quanto ao Minho e D, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e D, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.